Obrigado, presidente Monsanto. E eu tenho lamentado sempre a saída de Vossa Excelência do nosso partido, mas espero um dia poder recepcioná-lo de volta no PMDB. Primeiro a reeleição, né? Primeira eleição. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como já tive oportunidade, senhor presidente, de relatar em pronunciamentos anteriores, a agropecuária brasileira é, sem sombra de dúvida, um caso de sucesso em todo o Brasil e, em especial, no meu estado, no estado de Rondônia. A eficiência do agronegócio nacional pode ser medida por intermédio de vários indicadores. O primeiro e mais evidente é sua pujança econômica. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o setor encerrou 2009 com produção equivalente a 718 bilhões, um decréscimo frente aos 764,6 bilhões do ano anterior. Os dados, porém, devem ser avaliados com cuidado. O ano de 2008 foi um ano de forte impulso nos preços das commodities agrícolas. Por outro lado, 2009 foi marcado pela grande crise financeira internacional e, em consequência, por drástica queda nas exportações. O fato é que a cadeia do agronegócio continua a ser o motor de nossa balança comercial. Ela responde ainda por cerca de 30% do PIB de nosso país e gera emprego e renda para mais de 26 milhões de trabalhadores, quase 30% da população ocupada. Com exceção de 2009, um claro ponto fora da curva, o agronegócio tem apresentado resultados crescentes ao longo dos anos. Outra maneira de medir nossa eficiência é mais direta. Basta comparar, por exemplo, nossos índices de produtividade. Com efeito, os empreendedores rurais brasileiros são extremamente dinâmicos e não poupam esforço para obter novo maquinário, upgrades tecnológicos ou adotar novas técnicas de gestão de negócio no campo. Em paralelo, instituições como a Embrapa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, as universidades e as empresas de assistência técnica e extensão rural, a Emater, ou as Ematers de todos os estados, não cessam de apresentar contribuições para que esse dinamismo persevere. Ao cabo, resulta uma ampla capacidade de competir nossos mercados globais. No entanto, senhoras e senhores senadores, as diversas atividades rurais ainda deparam com muitos problemas e obstáculos. O Brasil sempre foi considerado um país de vocação agrícola, pois não nos faltam tradição e know-how, terras agricultáveis, regimes climáticos amenos ou bons recursos hídricos. Em contraposição, há os renitentes gargalos de financiamento, as dificuldades ligadas à questão infraestrutural, a alta carga tributária, os desajustes cambiais, as falhas da legislação, os problemas fundiários e ambientais, além dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo setor. Não é preciso dizer que o agronegócio nacional seria ainda mais produtivo e competitivo caso inexistisse tantos senões. A atividade agrícola em si já comporta uma característica crucial, se bem que imanente e suscetível a variáveis exógenas, tais como fenômenos climáticos adversos, além, é claro, de mudanças nas condições de mercado e nos ambientes político e econômico. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em síntese, o cenário que descrevo pode ser assim definido. Nossa agricultura e pecuária enfrentam problemas, mas têm plena condição de superá-los. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo publicou o artigo dos pesquisadores Miriam Bach e Alexandre Mendonça de Barros, intitulado, sintomaticamente, Exemplo para o Agronegócio Nacional. Trata-se da expectativa do Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, o Consecana, uma associação civil sem fins lucrativos formada por produtores de cana e a indústria de açúcar e álcool. O processo de formação de preços em uma cadeia produtiva de base agrícola é bastante complexo. Em primeiro lugar, as características variam de produto para produto, de acordo com as condições sazonais e em especial, o período de colheita e também as condições de transporte, a localização dos mercados de consumo e a perecibilidade dos gêneros. Portanto, as relações entre produtores, processadores e distribuidores é intrincada, o que comumente resulta em assimetrias na partição dos resultados. O Consecana surgiu em uma época particularmente difícil para o setor, após 40 anos de intervenção estatal. A solução encontrada foi um sistema de parceria entre os fornecedores e as usinas processadoras. O método de remuneração nasceu a partir da intensa pesquisa em vários países. De acordo com BAC e Mendonça de Barros, a divisão de riscos caracteriza o contrato de formação de preços do Consecana, um processo que serve como referência para a livre negociação entre fornecedores e indústrias. Em termos sintéticos, a receita é repartida isonomicamente entre as partes, tendo por base os custos de produção. O sistema constitui-se, assim, em um mecanismo de gestão eficiente dos riscos em cadeia específica do agronegócio. Com isso, espera-se obter a garantia para a obtenção do retorno planejado. B. Proteção para os elos mais frágeis da cadeia. E ainda, C. Mútua proteção contra grandes efeitos negativos na rentabilidade. Mas, senhoras e senhores senadores, o Consecana é um modelo para outras cadeias produtivas e, ao que tudo indica, funcionará como um farol para os vários segmentos. Com efeito, o jornal Valor Econômico publicou, em 11 de 5 de 2010, artigo intitulado Em Busca de um Consecana para a Cadeia Citrícola. Já há também defensores da adoção desse modelo entre os produtores de leite. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, exemplos como o do Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, pode contribuir de maneira efetiva para facilitar e consolidar um modelo de formação de preços. É este um caminho para tornar nosso setor agropecuário ainda mais robusto e resistente a crises. Com esse nível de segurança e transparência, é possível planejar investimentos e alavancar novos negócios. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, projeta uma colheita de 140,5 milhões de toneladas de grãos para este ano. Se confirmada, será a segunda maior safra da história, perdendo apenas para a colheita do período 2007-2008, quando o Brasil produziu 144 milhões de toneladas de grãos. Uma meta dessa envergadura seria, com certeza, mais facilmente obtida acaso tivéssemos em nosso território dezenas ou centenas de consecanas, de instituições como essas, para auxiliar o agronegócio brasileiro. Mas, senhor presidente, para encerrar, eu queria falar rapidamente sobre um projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, que é o novo Código Florestal Brasileiro. As modificações do Código Florestal Brasileiro, que tanto tenho debatido aqui neste Senado Federal, porque não podemos admitir que um Código Florestal ultrapassado, que não foi cumprido na grande maioria dos estados brasileiros, possa agora vir atrapalhar sobremaneira alguns estados da região norte do Brasil. A Amazônia Legal, que é composta de 9 estados brasileiros, ela possui ainda 83% das suas florestas. Apenas 17% foram desmatados. E olha que a Amazônia brasileira é praticamente 2/3 do território nacional. E nós precisamos dessa modificação no Código Florestal para dar segurança jurídica nesses estados do norte. É claro que ele vai servir para todo o Brasil. E eu acredito que os produtores de Rondônia, que são mais de 120 mil pequenos e médios produtores, em torno de 95% serão atingidos pela mudança do novo Código Florestal. Atingidos positivamente, porque até 4 módulos fiscais, que somam 240 hectares, não vão precisar mais reflorestar. Reflorestar, sim, as margens de rios, as margens dos córregos, para proteger as nossas águas, as nascentes, mas vão continuar produzindo nas áreas consolidadas, onde está produzindo o gado de leite, o gado de corte, o café, o feijão, o arroz, o milho, a soja, enfim, tudo aquilo que serve para o sustento das suas famílias. Então, eu louvo aqui a coragem de um socialista, né, de um comunista, do Partido Comunista Brasileiro, deputado Aldo Rebelo, que teve a coragem e o brilhantismo de produzir um relatório que talvez não esteja agradando a 100%, mas com certeza a grande maioria esmagadora dos produtores brasileiros, pequenos, médios ou grandes, senador Assir Gurgas, que representa tão bem também o nosso estado de Rondônia. Esse novo Código Florestal vai trazer uma segurança para que as famílias de Rondônia, as famílias do norte do Brasil e, por que não dizer, de todo o estado, possam viver com tranquilidade, sustentando as suas famílias com dignidade dentro das suas propriedades. Concedo uma parte, com muito prazer, a Vossa Excelência.
Pois não, senador Valdir Rappo, quero lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento e dizer a Vossa Excelência que realmente nós precisamos cuidar dos nossos produtores rurais de Rondônia. Eles precisam ter as suas terras legalizadas para que possam ter acesso a crédito bancários, para que possam continuar crescendo a quantidade de produtos agrícolas produzidos no estado de Rondônia. E o Código Florestal, da maneira que foi aprovado na comissão da Câmara Federal, traz um avanço muito grande para isso. Nós precisamos realmente caminhar com passos largos para que nós possamos trazer todos os nossos produtores rurais para a legalidade. Da maneira que está hoje, o nosso prejuízo é muito grande. O prejuízo de Rondônia, o prejuízo do Brasil e o prejuízo das famílias que estão lá produzindo, plantando, sem uma tecnologia apropriada, sem o financiamento apropriado, para que possa aumentar a produção. Ninguém de nós defende o desmatamento, defende as queimadas, pelo contrário. Nós queremos ver ambientalistas e produtores rurais andando lado a lado. Todos têm o mesmo objetivo, que é preservar o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida e produzir mais. Esse é o grande objetivo de todos nós. Sempre preocupado com o meio ambiente, preocupado com as nossas florestas e, como Vossa Excelência muito bem colocou, tendo uma preocupação muito maior com as beiras dos córregos, dos rios, com as nascentes, até porque em Rondônia nós temos uma das maiores reservas de água no nosso subsolo. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande com o meio ambiente. Mas lembrando sempre que a preocupação maior que nós temos que ter é com o ser humano, é com as pessoas que estão habitando a nossa Rondônia, estão habitando a nossa Amazônia. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, senador.
Obrigado, Vossa Excelência. Agradeço pela parte que, com certeza, aperfeiçoou o nosso pronunciamento. E Vossa Excelência tem razão quando diz que nós precisamos nos preocupar com a preservação ambiental, é lógico, e o meu projeto que trata dessa questão trata até de uma moratória por 10 anos sem derrubada, sem queimada, mas liberando as áreas consolidadas e reflorestando apenas as margens dos rios. Mas, paralelo a isso, nós precisamos trabalhar também com celeridade a regularização fundiária, que nós já aprovamos aqui no ano passado e está muito lento ainda. O Ministério da Reforma Agrária, o MDA e o INCRA ainda estão agindo com muita lentidão. Precisa acelerar esse processo de regularização fundiária. Com a regularização fundiária, com a modificação do Código Florestal, nós vamos, e com o crédito também mais facilitado pelas instituições financeiras, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e outros, nós vamos ter com certeza aumento da produtividade e com segurança jurídica e com tranquilidade para os nossos produtores. Muito obrigado, senhor presidente.